Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Fábio Luiz. No controle geral, Rafael Espíndola. Está começando o Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bolívia já está no Brasil para participar da Copa América. Eliminados da Copa do Brasil surpreendem. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Copa América.
O Brasil estreia na Copa América neste domingo, jogando com a equipe da Venezuela, numa mega rincha às 18 horas. A delegação da Bolívia está em solo goiano desde a noite de ontem. Muitas controvérsias, julgamento no Superior Tribunal Federal e a desistência de mais um patrocinador em expor suas marcas durante a competição. A Ambev e a Mastercard não vão mais apoiar o torneio no Brasil, mas vão honrar os pagamentos junto à Conmebol. Ô meu caro Rafael Monteiro, essa situação está realmente muito complicada, né, Rafael?
Muito boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional. A gente tem que entender o mercado. Se as marcas não querem vincular os seus produtos ou a sua marca com a Copa América, é direito delas. Tem que cumprir o regulamento, tem que cumprir o contrato, já que há um contrato em relação à Copa América, mas se a marca entende que não é importante, que não está alinhada com o produto ou com a empresa, é natural que isso aconteça. Isso tem que ser um alerta também para a CBF, né? Principalmente com os grandes problemas de relacionamento que a CBF tem, os problemas de abuso sexual que tem na CBF, corrupção, enfim, isso é um alerta para tentar fazer uma limpeza para que as marcas não se afastem das competições em que a seleção brasileira estejam disputando. E em relação à Conmebol, é um alerta também que não adianta fazer um torneio à base de qualquer maneira, sabe? Ah, vamos fazer a qualquer custo. Não, isso não é interessante, porque quem paga, que são as marcas, né, que é a iniciativa privada, ela não quer ser vinculada em qualquer competição, em qualquer situação. Tem valores, as marcas têm valores, então é importante que isso fique esclarecido para a Conmebol e para a CBF, que isso sirva de lição para os dois, para a Conmebol e para a CBF, que não dá para fazer uma competição, não dá para existir de qualquer maneira. Tem que estar alinhado com as boas práticas que hoje a vida moderna nos impõe e a evolução do homem, obviamente. O mundo mudou, não adianta a gente achar que o mundo sempre vai ser o mesmo. Então as pessoas têm que entender, e as entidades também têm que entender, que a gente tem que caminhar conforme o mundo, conforme a evolução do mundo. Hoje em dia nós discutimos muito mais do que antigamente. Hoje a gente tem muito mais, como a gente pode dizer, a gente tem muito mais plataformas para a gente discutir e também para a gente criar novas concepções de mundo. Então isso serve de alerta para a Conmebol e também para a CBF.
Transparência é tudo, né, Rafael?
Justamente.
Bom, polêmicas à parte, Tite saiu sem arranhões da maior crise que viveu desde que assumiu a seleção em 2016. Fortalecido, Tite segue para a sua segunda Copa América. Na tarde de ontem, o técnico da seleção brasileira oficializou os convocados para a competição. Rodrigo Ricardo.
A seleção brasileira está convocada para a Copa América 2021. O técnico Tite oficializou a lista dos 24 jogadores que irão defender o Brasil nas próximas semanas. São eles: goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras. Laterais, Alexandre da Juventus, Danilo também da Juventus, Emerson do Barcelona e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea. Meio-campistas, Casimiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Lyon. Atacantes, Everton do Benfica, Gabriel Barbosa, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar Júnior, do PSG, Richarlison, do Everton, Roberto Firmino, do Liverpool e Vini Júnior, do Real Madrid. A convocação manteve o mesmo grupo selecionado por Tite para as duas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Paraguai. A única diferença se dá pela ausência do zagueiro Rodrigo Caio. Os jogadores se apresentam para a Copa América na próxima sexta, em São Paulo. O Brasil estreia no dia 13 contra a Venezuela na Arena Mané Garrincha, em Brasília. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A minha questão para você, Valdir Luiz, seria uma, mas diante de você já pulou aí, eu pergunto, qual é que você não concorda aí? O que que houve, Valdir? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid, boa tarde, os ouvintes do Bate-Bola.
Antes de você responder, perdão, eu vou numa toquezinho que o Rafa me deu, eu fiz confusão aí, o Brasil estreia na Copa América domingo contra a equipe da Venezuela, e eu quis dizer que a Bolívia já está no Brasil, em Goiânia, para participar da Copa América, tá resolvido? Esclareceu-se?
Tá perfeita.
Então, agora dê a sua opinião. É, não rasga a seda, não. Vá,
olha
sua opinião.
Só, Astrid, a minha discordância do Tite é uma só. Por que ele não convocou o Rodrigo Caio, que estava no grupo, e convocou o Thiago Silva, que está contundido? Foi fazer turismo no jogo das eliminatórias. Não entendi. Ou ele gosta demais do Thiago Silva, ou ele não quer levar três jogadores do Flamengo para não abrir um precedente, e o Flamengo está correto se isso acontecesse, adiar seus jogos, porque com mais de dois você pode adiar os jogos.
Eu acho que foi
por aí, Campeonato Brasileiro. Eu só vejo por esse lado, porque o Thiago Silva, primeiro que é um zagueiro que já não está vivendo um grande momento, e segundo, porque estava fazendo turismo com a seleção. Então, não concordo com essa convocação, mas respeito que ele é o treinador.
Tá certo. Então, você está respeitando, não tem tanta... É, dá uma desculpa mesmo para sua discordância aí, né?
Ele tem que vir a público e dizer, alguém tem que perguntar, mas como não houve coletivo e não está havendo, ele ninguém questiona, né? Mas nós estamos questionando, eu acho que ele tem que vir a público e chamar, por que não o Rodrigo Caio e sim o Thiago Silva?
Tá certo. Então vamos em frente.
Copa do Brasil.
Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, Chapecoense, eliminados da Copa do Brasil. Bahia, Atlético Paranaense, Vasco da Gama e ABC de Natal estão classificados para as oitavas de final da competição. Rafael Monteiro, vamos destacar o Cruzeiro. Surpreendeu você, Rafael?
É, o Cruzeiro, não sei se surpreendeu, mas contra o Juazeirense eu posso dizer que sim, porque o Juazeirense é um clube que tem pouco investimento, enfim, o Cruzeiro era muito favorito, apesar do momento em que o Cruzeiro vive. Perdeu pelo placar de 1-0 dentro de casa do Mineirão, venceu a partida de ida por 1-0 e perdeu agora no Mineirão ontem, né? Pelo placar de 1-0 e foi eliminado nos pênaltis por 3-2. E isso gerou, obviamente, tem que sobrar para alguém. Quando acontece algo dessa magnitude, tem que sobrar para alguém. Sobrou pro técnico Felipe Conceição.
Mas já vinha sobrando para ele há um bom tempinho, né?
É, justamente, ele foi demitido por quê? Não foi somente por causa dessa eliminação. Ele não conseguiu chegar às finais do Campeonato Mineiro, perdeu as duas primeiras partidas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, da Série B, que é o principal objetivo do clube, chegar à Série A. Quando começa a perder, logo no início, já começa a ligar um sinal de alerta.
Fica meio estranho, né?
Justamente, começa a preocupar e agora a eliminação contra os
brasileiros. Eu não sei quem foi, desculpa, Rafael, quem foi que falou aqui, se foi o Mário, se foi o Valdir, que esses primeiros pontos que você perde numa competição, quando chega lá na frente, vai fazer falta, né?
É, você, no campeonato longo, eu vejo algumas pessoas falando, não, mas tem muito tempo.
Tem não.
Tem muito tempo sim, mas você, quando chega na 37ª, 36ª, ou aqueles pontos que você não ganhou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, eu vou fazer falta. E com relação ao Felipe Conceição, Astrid, ele é um treinador que tem limitações, né? Ele foi rebaixado, foi eliminado com o Botafogo em 2018 por aparecidência da Copa do Brasil.
E também tem uma questão em relação ao Cruzeiro, se você pensar, no ano passado o Cruzeiro, ele venceu as três primeiras partidas, mas ele começou o campeonato com menos 6 pontos devido a uma punição. E esse ano a mesma coisa aconteceu, porque começa a perder as duas primeiras partidas.
Concordo plenamente.
Então, não pontuou ainda. Nas duas primeiras rodadas,
parece que tá punido,
não pontuou.
Né?
Começa exatamente como o ano passado começou. com nenhum ponto nas duas primeiras rodadas.
E jogando mal, eu tenho acompanhado a Série B jogando mal. Astrid, você foi eliminado do Campeonato Mineiro, onde disputam praticamente
quatro
Cruzeiro
competições
e Atlético. Você é eliminado da Copa do Brasil. Você é lanterna do campeonato. É difícil segurar um treinador. Um treinador que tem 19 jogos, ele perde 8 partidas. Fica difícil um time grande segurar um treinador.
Rafael, continua com o Cruzeiro?
Vamos escutar agora o presidente do clube, o Sérgio Santos Rodrigues, que pediu desculpas ao torcedor.
Então, antes de mais nada, eu tenho que pedir a desculpa para a torcida do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. É inadmissível, né, que o Cruzeiro seja eliminado nessa fase ainda da Copa do Brasil, maior campeão da Copa do Brasil. Claro que existem diversas adversidades, enfim, mais de campo, enfim, de outras coisas, mas que não tem nada a ver, né? Acho que o Rômulo foi muito feliz na outra entrevista que ele deu. Começar um brasileiro, que sempre foi o nosso grande objetivo, com duas derrotas, não é uma coisa que o Cruzeiro pode também admitir. Eu falei isso já numa outra entrevista. Ano passado a gente começa com 3 vitórias e depois caem. A gente tem que corrigir o rumo aí enquanto a gente está no começo, enquanto ainda tem muito tempo. Então, em razão disso, a gente conversou com o Felipe aqui e deu uma descontinuidade ao trabalho dele, tá? Foi uma conversa que tivemos aqui no nosso vestiário hoje. Eu agradeço, então, o Felipe pelo tempo que ele passou aqui, pelas conversas, pelo que tentou fazer. Infelizmente, a performance que a gente esperava não aconteceu e o time da grandeza do Cruzeiro não pode tá assim.
Quem está esperando para ser apresentado no Cruzeiro, quem deve se apresentar agora à tarde no Cruzeiro, é Mozart Santos. E o curioso é que ele acabou de ser demitido da Chapecoense por um trabalho questionado e agora ele vai enfrentar esse desafio de assumir o Cruzeiro
pra
em
mim,
Belo Horizonte.
É a famosa...
Eu acho difícil, né? Eu acho complicada essa
também
situação.
Acho. Pra mim é a famosa dança das cadeiras.
Mas sabe por que ele tá indo pro Cruzeiro? Porque o executivo do Cruzeiro trabalhava com ele no CSA, o Pastana. E o Moza foi jogador do Flamengo no ano de 2000.
Flamengo, Curitiba,
bom
Seleção
jogador,
Brasileira,
canhoto,
Olímpica, volante.
Jogador, volante.
Vamos lá, Palmeiras.
Sim, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras também teve uma eliminação curiosa, ninguém imaginava. Foi derrotado dentro de casa. Foi bem parecido com o Cruzeiro. Venceu fora de casa por 1-0 o CRB no estádio Rei Pelé. Ontem jogou no Allianz Parque, perdeu por 1-0 e foi eliminado nos pênaltis pelo placar de 4-3. O Palmeiras sonhava com o bicampeonato, não tem mais condição. E o técnico Abel Ferreira diz como vai ser a temporada sem a Copa do Brasil.
A pressão de quem joga no Palmeiras, ela é diária. Nós jogamos sempre para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, e quando não ganhas, estamos sempre pressionados. Agora temos 2 dias para recuperar, temos já aí um bom jogo em casa para darmos uma boa resposta já no sábado. É verdade, vamos ter menos jogos. Era uma competição que queríamos voltar a estar nas decisões, queríamos ganhá-lo outra vez, mas este ano a Copa já não é para nós, temos que assumir, estamos fora, por muito nos custe. É isto que tenho para vos dizer. Como disse, hoje faltou-nos o objetivo mais importante que existe no futebol, que é o golo. É isso que faz a diferença entre tu ganhares e perderes. É a capacidade que tens, em que o nosso adversário das duas fez uma e nós não conseguimos, das que criamos, fazer um.
E o próximo compromisso do Palmeiras será pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Corinthians, às 7 horas da tarde, no Allianz Parque. O clássico vai ter transmissão da Rádio Nacional, Astrid.
Maravilha, vamos ficar todos ligados. Você discorda daí que foi injusta a eliminação do Palmeiras?
Eu concordo com o Abel Ferreira. Eu assisti o jogo, o Palmeiras deu, o CRB deu 2 chutes no gol, o Palmeiras perdeu um caminhão de gol, a grande figura foi o Diogo Silva, mas aí a incompetência na cobrança do
pênalti. Ah, bom.
Foi muito incompetente. No tempo normal, pra cá foi justo, mas futebol não premia a justiça. Mas nos pênaltis, o Palmeiras foi altamente
incompetente. A máxima prevaleceu, quem não faz?
Quem não faz, leva.
Então tá. E o Flamengo, meu caro Rafael?
O Flamengo vai enfrentar o Curitiba, vai estrear no estádio Couto Pereira pela terceira fase da Copa do Brasil, vai estrear também pela Copa do Brasil. E a grande polêmica dessa partida é o Gabigol. Ele saiu da seleção brasileira, ele foi convocado para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, esteve com o grupo.
Vamos,
e após
não
a partida.
Vamos punir o homem.
Justamente, e após a partida, a CBF, né, a comissão técnica da CBF, uhum, departamento médico da CBF, divulgou um diagnóstico de edema muscular na coxa. Só que o Flamengo soltou uma nota posteriormente que aquele diagnóstico era inconclusivo. E que era para o jogador se apresentar ao clube, se apresentar em Curitiba, onde o Flamengo está hoje, para fazer um exame, para ser examinado pelos médicos do Flamengo. O que aconteceu? O Gabigol não apareceu em Curitiba, então gerou um grande mal-estar e o Flamengo hoje soltou uma nota sugerindo até uma punição caso o jogador não se apresente em Curitiba antes da partida. Enfim, é um imbróglio, a gente não sabe nem se ele vai estar no jogo, provavelmente não, já que ele não viajou para Curitiba, ou pelo menos ele ainda não chegou, então provavelmente ele está sacado. Resta saber se o Flamengo, ele como uma estrela do clube, o Flamengo vai puni-lo ou não. Em relação ao jogo de hoje, Rogério Ceni com Covid está fora, Maurício Souza fica no banco de reservas, Isla na seleção chilena, ele que disputou as eliminatórias da vaga a Mateuzinho, Arrascaeta com Covid está fora, Vitinho começa jogando e Gabigol provavelmente fora, Rodrigo Muniz deve começar jogando. O provável time do Flamengo deve ser o seguinte: Diego Alves no gol, na direita Mateuzinho, dupla de zaga Arão e Gustavo Henrique, na esquerda Felipe Luiz, no meio campo João Gomes, Diego, Everton Ribeiro ou Michael, porque a gente não sabe se o Everton Ribeiro tem condições de jogo, já que estava com a seleção brasileira, mas provavelmente terá. Vitinho, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz no ataque. Astrid?
Eu acho que tem que ser punido, ele é funcionário.
Claro, ele é profissional, tem que ser punido sim. Não é porque é artilheiro, mas precisa ser punido. E o Flamengo é favorito pro jogo de hoje.
Tênis.
Não posso deixar de falar no programa de hoje, 10 de junho, exatamente nessa data, há 20 anos, Gustavo Kuerten faturou o tricampeonato em Roland Garros. O companheiro Juliano Justo de São Paulo participou da coletiva concedida pelo Catarinense essa semana.
A terceira conquista em solo francês representou uma das maiores vitórias do esporte brasileiro e foi confirmada depois do Guga ter passado pelo espanhol Alex Corretia na final por 6-7, com 3-7 no tiebreak, 7-5, 6-2 e 6-0. Ele lembrou detalhes daqueles momentos vividos lá em 2001.
Com certeza foi o ano de maior impacto. E a tendência era isso ser uma crescente. E a gente chegava não só o impacto para as pessoas, como para os jogadores. Chegava na quadra, os caras se apavoravam, porque, pô, nós estamos jogando muito. Eu ganhava todo o torneio, eu ia para a final, eu vencia. E eu comecei a descobrir os detalhes e os atalhos, principalmente, para utilizar na quadra, que fazia chover, né? Me dá uma aguinha na boca, assim, ó, falando, pô, o que seria de 5 anos depois? Seguramente o meu tênis estava brotando ali, estava só começando. E depois, até com graves problemas da segunda cirurgia, terceira, a simplicidade dos anos vai trazendo para o que acontece e entender. Pô, é muito mais fácil, parece brincadeira. Então, dá para dizer assim que, cara, 5 títulos de Roland Garros seria normal, né? Seria uma coisa natural. Jogar mais 5 anos como favorito, com certeza. Eu ia jogar mais 5 anos ali, sendo o grande favorito de Roland Garros.
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Não podíamos deixar de homenagear Gustavo Kuerten, que é um nome no tênis brasileiro e no mundo, né?
Um marco para o tênis brasileiro e mundial.
Fora a pessoa sensacional que ele é. Bom, gente, vamos ficando por aqui com o nosso Bate-Bola Nacional. Você terá outras informações esportivas logo mais às 18h40 no Mundo da Bola. Nós voltamos amanhã às 12h40. Boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.